Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação do Pensamento. Não a única, um dos caminhos, e aqui considerando como elemento de primazia os dados de semiose cruzados, os dados relacionando a escrita, preponderantemente, ao pensamento. É um dos caminhos. Vamos na. Como em seguida, às 20 horas, nós teremos o início do workshop, e que se estenderá hoje e amanhã. Então, excepcionalmente hoje, nós não teremos aquela ilustração de início de aula, um presente para os alunos que fazem ao vivo. No entanto, em nossa próxima aula, ganharão o presente acumulado de hoje, que fica pendente, e o da próxima semana. Passarei a palavra para o professor Clailton fazer a resenha da aula passada. Hoje, excepcionalmente, uma aula mais curta, uma aula que contará com a ilustração das cartas que os senhores redigiram. Recebi muitas cartas, temos muito material. E uma curiosidade, antes de iniciarmos a aula aqui, mais três cartas chegaram em cima do horário. Não houve tempo de anexar as demais. E então, mas temos material suficiente para trabalhar. Será uma aula muito bonita. Não vou identificar os autores das cartas, apenas vou comentar, pontuar elementos segundo a nossa caminhada até aqui. E hoje também não teremos imagem. Será uma aula à moda antiga. Professor Clailton, uma boa noite, seja bem-vindo. Por favor, fique à vontade para iniciar a sua resenha.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. O resumo da aula é do dia 23 de fevereiro. O tema foi Encartes e Citações. O professor iniciou com uma breve recapitulação, de algo que já aprendemos nesse curso. Considerou uma das características do pensamento para alguns, que é a facilidade de vagar, né, por aí pelos rincões da vida. E a partir do dado de semiose escrito, recordamos como se realiza uma amarração entre o pensamento e a escrita. O que foi ilustrado da seguinte forma: hoje estou caminhando. É um dia ameno de outono. Vou me sentar na cafeteria e tomar um café, olhando para o lago e escrevendo um pouco das minhas recordações. Esse exercício foi aprimorado em várias aulas onde as recomendações e os ajustes foram realizados. Após essa recapitulação, recebemos uma tarefa de casa. O professor solicitou uma redação de 10 a 20 linhas e que esse texto fosse enviado para ele no decorrer da semana. O objetivo inicial é fazer alguns ajustes. A leitura será realizada sem a identificação de quem escreveu, e na sequência, as recomendações contribuirão com os aprofundamentos. Em seguida, recebemos duas ferramentas que também contribuem com o desenvolvimento para os aprendizados desse curso. A primeira lição foi o encarte. A inserção do encarte é realizada em um trecho, no meio de um texto, como esse texto que vimos acima, de maneira educada, cuidadosa, e depois continua-se a história. Considerando então esse exercício acima, em que estamos escrevendo algumas recordações enquanto tomamos um café, podemos narrar um momento agradável que passamos junto de uma pessoa querida, uma avó, por exemplo, que nos ensinou algo em uma tarde. E no meio do texto faremos o encarte. Eu sei que situações como essa que eu vivi com a minha avó hidratam minha alma e fazem cicatrizar e melhorar a existência para muitos lados. Após o encarte, o texto continua. Não demorou muito e minha mãe se juntou a nós, etc, etc. O encarte entra como uma medicação, algo que, se fosse colocado sozinho, não teria sentido. Encartado na redação, ele ganha força da composição, da coerência que a alma reconhece em nós, na existência. O encarte é respeitoso, didático, extremamente forte. Após finalizado, deveremos reler tudo devagar, vivenciando o que aconteceu, o que escrevemos. O professor fez várias demonstrações de como inserir o encarte, inclusive usando elementos sensoriais como perfume, música, etc. O segundo aprofundamento recebeu a contribuição da intencionalidade dirigida. Vamos supor que em nossa historicidade existe um estudo aprofundado sobre pessoas como Mahatma Gandhi, Sócrates, alguém que admiramos. Vamos colocar esse elemento em nossa intencionalidade dirigida durante a redação. Vamos conversar com esse personagem e ele nos passará algumas orientações. Podemos narrar, por exemplo, os últimos anos da nossa vida na redação e permitir que essa pessoa que conhecemos, que admiramos, nos diga palavras bonitas e inspiradoras. Um exemplo. Então, Gandhi me diria: tenha calma. Não é dessa maneira belicosa, explosiva, que você resolverá as coisas. Isso nunca resolveu na sua vida. Tenha calma. Busque a serenidade. Lembra daquele gatinho que você tinha, que você amava tanto, que ficou com você quase 10 anos? Lembra como você gostava da serenidade que ele te transmitia? Busque nisso a inspiração. E assim escreveremos aquilo que, pelo conhecimento e conexão que possuímos com esse personagem, sabemos que ele nos diria. Esse personagem pode ser também uma pessoa que convivemos, um amigo, um familiar, etc. O professor nos lembrou de vários cuidados indispensáveis que eu não coloquei no resumo, mas que complementam esse exercício e que, sem eles, essa atividade perde aqui muito sentido, tá? Ok, professor? Finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por essa linda resenha da nossa aula passada. Vamos imediatamente agora às cartas. O procedimento será bastante simples. Algumas cartas poderei ler quase todas na íntegra, outras não, são muito extensas ou, para os nossos propósitos, apenas um trecho é mais interessante. E vou pontuar com observações. Depois vocês receberão o áudio editado e podem fazer as anotações e melhorar as redações, pois na próxima aula, dado o volume de cartas que eu recebi, nós prosseguiremos com essa atividade. Acredito que será muito interessante para os senhores. Muito útil, está bem? Vamos então à primeira carta. Bem, o título dessa carta diz respeito aos conselhos que o melhor amigo desta pessoa, do pensamento dela, deu a ela. Semelhante a isso que o professor Clailton acabou de mencionar no final da resenha. Então, esta pessoa escreve. Vejam, esse é o exemplo da citação, né? Primeiro, nós havíamos visto uma outra forma, que é o encarte, e depois citação, uma outra forma. Entre as muitas que veremos aí nos próximos meses, citação é uma referência a alguém que você admira, que conhece, respeita a sua EP, e você faz uma simulação, e às vezes vai muito além disso, na qual essa pessoa, esse alguém, conversa amistosamente com você. Vamos à carta. Jesus, o Deus que se fez homem, se colocou como amigo e afirmou que estaria aqui conosco até o final dos tempos, uma amizade e uma companhia. como essa não se despreza, nem menos se menospreza. Ninguém conhece melhor o mundo onde eu vivo e que ele fez do que ele mesmo. E ele provavelmente conhece a minha estrutura de pensamento melhor do que eu mesmo. Vejam, observem a maneira coloquial, a maneira como esta pessoa traz Jesus até o mundo dele, né? O respeito e também um pouco da irreverência. Lembrem, durante a escrita da carta, você pode considerar os vários fatores que nós mostramos. A interseção com esse que você está conversando é uma interseção boa, é uma interseção amistosa, carinhosa, que é o que você está buscando. Tudo isso você deve considerar, né? Coloque conforme os propósitos e dentro de tudo que você tem estudado até aqui. É um vice-conceito poderoso esse, costuma ser. Desde que, claro, você respeite sua historicidade, IP, base categorial, modos, tudo que vocês estudam. Certa ocasião, prossegue a carta, quando eu era um jovem professor, recém-casado, com uma filha muito esperada, recém-nascida, nas minhas aulas percebi um interesse diferente de uma aluna por mim. Ela era jovem, muito educada, meiga, inteligente, discreta e respeitosa, além de ser muito bonita. O interesse daquela jovem por mim parecia ser a coisa mais interessante para o meu pensamento se ocupar. E dia após dia, meu pensamento se ocupava cada vez mais daquilo, até que eu percebi que estava incomodando minha alma. E para assuntos da alma, lembrei-me de recorrer a um especialista no assunto. Então, em uma noite, me coloquei de joelhos e conversei com Deus. Senhor, o Senhor me deu uma família para colocá-la em perigo? Para deixar que ela seja ameaçada? Fiz a escolha pelo Senhor e estou tentando andar o seu caminho. Por que me faz passar por isso? Observem a intercessão que essa pessoa tem com Deus, com Jesus, né? Como ela estabelece. Pelas perguntas que ela faz, nós temos indícios da maneira dessa intercessão. Né? Essa pessoa, por exemplo, atribui a Deus ter essa família, mas pergunta. Que Deus deu, então, só deu para ela essa família para que ela seja ameaçada? Veja uma pergunta que faz a Deus. Será que Deus faz isso? Só que não importa o que a gente pensa, importa o que essa pessoa vive nessa relação com Deus. Ela está perguntando a Deus, né? E ainda pergunta mais, vai mais longe. Ela atribui a Deus por que Deus fez com que ela passasse por isso. Não nos compete aqui dizer, mas Deus, foi Deus que fez você passar por isso ou foi outra coisa que aconteceu? Não cabe. Agora, como esta pessoa está fazendo ela e conhece historicidade, EP, submodos, é importante que ela observe isso. Uma tal forma de se relacionar com a transcendência é adequada para uma educação do pensamento, que é o nosso propósito? Ou vai gerar contraste, ou vai gerar uma série de problemas? E não uma orientação. Nós não temos respostas para isso. Importante, por isso, a profundidade. Algumas vezes você trará a transcendência até você, ou você irá até ela, ou ela se expressará, e vocês caminharão juntos. Outras vezes você precisa tirar dúvidas, outras vezes precisa perguntar. Sempre é importante, lembrem. Este estudo que nós fazemos é um encarte dentro de tudo que nós temos trabalhado. Então, ele precisa, todo o tempo conversar com o que vocês têm estudado. Quando alguém faz uma oração, prossegue o texto, certamente quer ver seu pedido atendido. Mas meus pedidos eram de respostas. E isso deve ter comovido Jesus, a ponto dele pessoalmente vir me dar a resposta. Logo que me deitei e fechei os olhos, percebi um clarão imenso a ponto de senti-lo de olhos fechados. E de olhos fechados, senti uma presença extraordinária na minha frente. E ele me falou: Isso é para você perceber o valor da sua família. Talvez essa afirmação não faça sentido para a maioria das pessoas, mas me confortou e me fortaleceu de uma forma muito profunda. É assim para mim. Quando cruzava com aquela jovem pelo campus, com os atributos que eu mais valorizava, um ser humano, me alegrava, porque conseguia ter o um referencial do quanto eu amava minha família. Consegui dar um tratamento amoroso, carinhoso e muito respeitoso para aquela jovem e para o meu pensamento. Bem, isso aconteceu, isso é uma alegoria. De qualquer maneira, mesmo que não tenha acontecido, quem escreveu isso colocou lá um tempo pretérito, não foi? No passado, como já resolvido, como algo tendo acontecido. Para alguns é uma ferramenta muito poderosa, deslocar no tempo. Lembrem, já vimos isso tanto lá na matemática simbólica, quanto aqui mesmo e lá no estudo das categorias. Alguns lidam melhor via deslocamentos. Então, quando colocam isso num tempo, seja pretérito, seja futuro, e dão um tal tratamento, as coisas tendem a se encaminhar muito no sentido de educar o pensamento dessa pessoa. Isso pode ser o que ela gostaria de ter acontecido? Pode, nós não sabemos. Isso pode ter tranquilizado essa pessoa? Pode. Isso pode ter mostrado a ela que há, às vezes, caminhos dentro da religiosidade dela para certas coisas? Também pode. Veja quantas questões surgem e muitas outras além dessas que estamos colocando. É muito rico o manancial das questões existenciais aqui. Vamos imediatamente para mais uma contribuição dos trabalhos que foram solicitados. Cada colega mandou num tamanho de letra. Um mandou em Word, outro mandou no corpo do e-mail, outro mandou em, como é que dizem, WhatsApp. Eu disse, por favor, eu expliquei na aula, mande por carta, mande, né? Cada um mandou de um jeito. Uns mandaram lá para o e-mail do Instituto, meu Deus do céu, quando manda para lá, na plataforma tem acesso aos meninos, né? Na secretaria do Instituto. A carta eu pedi, mandem para mim, para o meu e-mail. Está bem? Os que quiserem mandar para a próxima semana, mandem para o meu e-mail, tá? A carta pode vir no arquivo Word ou pode vir no próprio corpo do texto. Uma manhã de domingo nublado e quente, no sudoeste do meu estado, o vento soprava com promessa de chuva. Saio para dar uma volta no quintal. Abro o canil para soltar o cachorro, que late, pedindo liberdade. Caminho para observar as plantas e sinto o aroma das acerolas maduras. Observe. Quando a pessoa escreve isso, num dado momento ela sentou para fazer essa redação, que é o dado de semeose escrito, não é? Aqui no chão, a nossa mão amorosa segurando o cordãozinho, e lá no alto a pipa, que é o nosso pensamento voando no céu. Quando ela fez isso, qual é o estado subjetivo dela que vai conversar com o pensamento que está voando? É um estado subjetivo agradável? Isso que ela escreve conforta, orienta, encaminha? Ou quando escreve gera tensão, gera muitas coisas. Tudo isso deve ser observado em uma educação no pensamento. Vejam, escreveu com letras simples, né? Algo verificável, próximo, uma série de elementos aqui próximos, não é? Lembro que o meu pai dizia: tem que aproveitar para colher as frutas antes da chuva. Depois delas, muitas se perdem. Então eu vou colher as frutas, pequeninas, umas alaranjadas, outras vermelhas, com cuidado, uma a uma, fazendo como aprendi com meu pai. Ele botou agora entre parênteses: tira só as que estão ao alcance das suas mãos, as que estão no alto, deixa para os passarinhos, eles também precisam se alimentar. E fechou parênteses. Quando a pessoa faz essa redação e depois vai reler como foi orientado e vivenciar o que ela escreveu ali, de maneira que o pensamento eu torne tanto quanto possível isso uma vizinhança, né? E é como vizinhança trará outras e outras e outras e outras, e assim sucessivamente. Quando a pessoa faz esses elementos, todas aquelas observações que vimos, é importante que vocês tenham. É uma linguagem coloquial? É a linguagem que você usa para conversar? Isso que você está colocando é a sua estruturação interna, diz, bom, tudo isso é verdade, tudo isso é plausível, sim, está ok. E passa nos filtros e você pode vivenciar esses elementos, ou seja, os cuidados todos que nós tivemos, não é? No estudo, nos elementos, e é importante que você observe isso, ao reler com calma, com cadência, vivenciando, dando tempo à alma, ao espírito para as adequações. Ouço o canto dos passarinhos, prossegue o texto, enquanto colho as frutas, a doce lembrança do meu saudoso pai e das lições aprendidas fortalecem a minha alma, aquecem o meu coração. Termino a colheita, em seguida faço um delicioso suco, seguindo as orientações da minha mãe, que saboreio agradecida pelas dádivas divinas. Eis outra redação de mais um colega entre as muitas que chegaram. Se essa redação que essa pessoa fez passa daqueles critérios que nós temos estudado, e outros, claro, alguns vão criar, vão descobrir, vão inventar critérios adaptados às suas historicidades, às suas EPs. É assim mesmo. Vocês têm capacidade ampla para todas essas arrumações e tem estudado muito sobre isso. Então, à medida que você faz, por favor, cuide. Alguns, por exemplo, farão essa redação linda e depois, quando vão reler, eles vão querer colocar uma música para acompanhar a leitura e se inspirar e aprofundar mais. Outros vão sentar na própria poltrona, que era desse velho e saudoso pai, como a pessoa colocou, lendo isso, vão se emocionar. E lembrem, quando a gente faz uma educação do pensamento, você não está buscando algo mágico, algo que resolva as questões do mundo. Não é isso. É uma relação de educação, como se fosse levar alguém a um educandário, só que alguém grande já. Nesse caso, você precisa dos cuidados, não é? Não vá colocar aqueles elementos que depois geram contrastes imensos e você fica triste. Aqui não há contrastes, aparentemente não há. Nós, claro, cada um vai ver isso na sua historicidade. Às vezes a pessoa está muito sofrida e uma redação assim acarreta um contraste gigante. Nesse caso, recue um pouquinho. Procure algo mais próximo, mais brando, para reorientar, para tratar o pensamento e prosseguir. Lembre, enquanto você faz tudo isso e seu pensamento se educa e sabe a cadência que você prefere, o ritmo que você prefere, os assuntos que você prefere, os caminhos e tudo mais, aqueles seus grandes problemas existenciais, de maneira indireta, começam a receber outras arrumações quando dizem respeito ao pensamento. Vamos a mais uma redação, dentre as muitas que os colegas mandaram aqui. Então, mais uma acessada aqui. Olha, cada texto tão, tão belo, tão significativo. Foi muito. Eu agradeço muito a partilha que foi feita. Esse também tem um título. E a pessoa escreve. Foi em meados dos anos lá, longe dos anos 90 ainda, né? A pessoa diz que ela era muito jovem, que ela se interessou em ingressar numa escola de música, numa instituição onde um familiar dela exercia uma atividade, né? E ela diz: resolvi me aventurar, uma vez que tenho, diz que tenho amigos e pessoas próximas que gostam de música também, né? Querendo ou não, a música está no sangue da gente. E por que então eu fugiria a esta regra? Ah, claro, vocês estudam filosofia clínica e sabem que certos cuidados são importantes, né? Ainda mais diante de certas generalizações. Se você coloca todo mundo, meus amigos e alguns parentes próximos gostavam de tal coisa, por que que eu não ia gostar também? Só que essas generalizações servem para coisas boas e às vezes para coisas que você considera não boas. Então, quando vai montar a redação, talvez cuidado, né? Mas isso vai depender para cada um. Alguns sabem, não, estou generalizando, mas é só para esse caso. Para outros, não. Então, quando você já separou, está tudo bem, mas às vezes é importante separar, sim. E dizer, não, eu sei que é neste caso e não em outros casos, tal, como uma medida, né, que você adota. Então, a pessoa diz que um familiar dela, trabalhava com instrumentos e tudo, ela diz assim: isso significa que os alunos, após passarem por um processo inicial e já familiarizados com as notas musicais, passavam a estudar com instrumentos. E ela disse que neste caso ela teve o privilégio de estudar com alguém muito próximo a ela. Os alunos iniciantes aprendiam primeiramente o solfejo com outro professor. Encarte, dois pontos. Mas era óbvio que em casa eu estudava as lições com essa pessoa próxima da minha família. Eu não perderia uma oportunidade, era divertido o aprendizado. Muito bonito a maneira como o encarte entra, né? E a pessoa ainda diz: encarte, vou encartar aqui, não tem problema. Pode fazer isso, sim. Passei pelo livro de solfejo, que por sinal eu tenho até hoje, e aprendi a ler partituras. Cantava no compasso, apesar da não afinação na época. Encarte, palavras do meu familiar: você é afinada, não é afinada, mas é desenvolvida. Eu queria ser um bom exemplo, dar orgulho, etc, etc, etc. Vejam, mais uma linda redação, né? Foram muitas belas redações. Aqui nós temos a oportunidade do encarte. Vocês podem fazer assim, pontuando, aqui vai o encarte, ou podem fazer diretamente, não há problema algum, no meio da redação, colocar esses elementos. Observem todos os registros que nós temos conversado até aqui. Está bem? Ah, pelo que eu vi das redações, é uma questão de treinamento apenas, breves ajustes para que possam seguir e ir muito, muito longe com esses elementos. Ah, esta aqui, a próxima, foi interessante. A pessoa que mandou, ela tirou uma foto, ele escreveu em papel, muito bonito, aliás, e colocou a caneta, o bloco, linda a letra também dessa pessoa, e assinou tudo, colocou data. Só que aqui no meu computador, puxa, ficou tão pequenininho. Estou tentando aumentar aqui. Vamos ver se eu consigo, tá? Ah, vamos ver, eu vou tentar ler para vocês, mas acho que ficou pequenininho demais para mim. Não, não a foto e a letra tá lindíssima. É, aqui eu não estou me entendendo bem com a foto aqui que foi mandada. Bom, vou tentar assim, né? Quando os pais viajam a trabalho, os avós são convidados a ficar com os netinhos. Cedinho eu fui pegar na casa dos avós maternos das crianças. É uma alegria revê-los. Moram, aí colocou uma distância da cidade onde essa pessoa mora. Eles moram a X distância de onde eu resido. O trajeto até meu apartamento, as conversas são desapegadas. Ah, cada um deles com mais novidades para contar. Um dos assuntos preferidos desses visitantes pequeninos é fazer receitas. Estamos num nível avançado, pois as pesquisas deles no YouTube são para encontrar receitas difíceis. Um desafio para a vovó, que terá de providenciar várias possibilidades e ingredientes. A redação é mais uma das redações lindas que, aliás, faz hidratar provavelmente a alma muitíssimo. Muitos, aliás, quando, ao invés de usarem esses elementos do avesso, né? Ah, tenho saudade, ah, que falta, não sei o quê, tudo no sentido da perda, da ausência e sofre, etc. Não que seja sempre assim, algumas vezes a saudade é hidratante também, mas ou pode ser feito dessa forma, como essa pessoa aqui colocou, não é? Ela fala do privilégio, do prazer, do amor, e se hidrata com a questão dos netos, vai escrevendo sobre isso, vai vivendo isso. Ao reproduzir isso, reler, sentindo, vivenciando, talvez essa pessoa consiga espraiar isso para muitas outras direções existenciais, tendo ideias, caminhando para outros lugares, fazendo com que isso se esparrame e irrigue áreas que precisam tanto disso, cicatrizando outras áreas. É muito bonito. Dependendo do elemento que você usa, lembrem, às vezes o assunto é muito doloroso, então não toquem nesse assunto. Se dói muito, a indicação é não tocar, com as exceções de praxe que vocês conhecem. Vocês podem fazer uma redação sobre algo próximo, que vai hidratar essas áreas que estão machucadas, doídas. Vão hidratar outras áreas que pedem por elementos futuros. Não é? Aquele que conhece mais ou menos sua historicidade, vamos colocar, não completamente, que seria demasiado, mas esses que já têm influência nas suas historicidades, podem escolher: vou hidratar toda essa área da minha vida aqui, ó, que estava doída, machucada, etc. e tal, e vou apenas vivenciando elementos assim. Lembrem, as proporcionalidades não são como a régua e o compasso que a gente faz nos desenhos na escola. Não é assim. Na alma humana, às vezes uma gota faz irrigar um deserto inteiro. E às vezes um lago todo não hidrata nada. Não hidrata nem o canteiro da nossa casa. Então a escolha, os elementos, tudo isso é muito bonito e muito interessante para esse crescimento existencial. Essa carta é um poema, né? Poema desde da foto que foi tirada do bloco a letra e é uma caneta azul assim ao longo da página. Muito bonita a inspiração. Ah, temos muitas cartas. Não vai dar para ver hoje nenhum, mas vamos prosseguir, tá bem? Aqui, ó, mandaram em PDF também. Não sei nem se meu computador aqui, esse abre sim. Que o outro sempre abre, mas esse aqui abriu, sim. Aqui. Ah, essa noite eu acordei às 2 e pouco da manhã. Perdi o sono por causa de um sonho ruim. Como não conseguia voltar a dormir, comecei a escutar a última aula de Uma Educação para o Pensamento. Pouco a pouco, conforme eu ia escutando, conforme eu ia escrevendo na minha cabeça os meus pensamentos daqueles dias, eu pensava na hora em que saí do trabalho, ontem, chovia muito, a praça, vazia de pessoas, era tão bonita com a chuva que caía, para as janelas abertas e os prédios antigos em tons de amarelo, o reflexo da água na luz e o rumor dos pingos. E da poesia que brincava na chuva com uma criança que no domingo eu vi estava pulando numa poça d'água com suas galochas azuis. E eu pensava que hoje, quando eu acordasse outra vez, me sentiria grata, poeticamente acolhida pelas janelas grandes, onde o dia começaria lentamente a aparecer com o silêncio e a luz pálida de dias ainda de inverno. Eu gosto das janelas. Que texto bem lindo, não é? Tem vários assim, vários lindos, lindos, início ao fim, muito bonitos. Vamos ver aqui. Ah, logo ocorre, não é? A pessoa considera professor, talvez haja um contraste muito forte pessoa está descrevendo que perdeu o sono, sonho ruim, e aí ela começa a falar das crianças, poças d'água, das janelas, etc. Sim, aparentemente, para os nossos padrões de época, constitui um contraste. Lembrem, os contrastes não são necessariamente ruins, claro que não. É apenas aqui, enquanto estão ganhando fluência nos estudos, é que é recomendado evitar contrastes. Mais para frente, vocês não vão ter nenhum problema quanto a isso. Entrarão em áreas até bem delicadas, se necessário, com cuidado sempre, não é? E farão esses elementos com cuidado, carinho, com observação. Por enquanto, só a recomendação. Lembrem os estados subjetivos, não é o que a pessoa está fazendo e tudo isso. Pode, sempre que colocarem isso, observem como vocês, para alguns é como se sentem, para outros é como percepcionam, para outros é como pensam, para outros é como intuem, seu estado subjetivo em geral em relação à sua base categorial. É agradável? É adequado? É promissor para onde você quer ir? Ok, prossiga. Se você notar que há ruídos, que há problemas, que há freios e outras coisas, use o que nós solicitamos. Não que seja uma regra, não há regras aqui. São indicações conforme cada estrutura de pensamento. De um modo geral, na nossa base categorial, se você esbarra um freio consistente no meio da sua aprendizagem, procure contornar, procure compreender. Procure, né, e não entrar em embate com os freios, não é? Cobrando. Isso não é educar um pensamento segundo a nossa época, segundo a nossa base categorial. Sabe, pode ser que logo eu refaça a mala, desligue a luz, feche a porta. Eu ainda não sei para onde eu vou. Mas eu sou um pássaro. E continuarei leve, voando e pousando, criando ninhos e voando. Entre incertezas que são da vida e da caminhada, eu sou um pássaro, tranquilo, como aquele que vi descansando no galho de domingo, quando ia ao supermercado. Mas, onde eu for, nas minhas mãos estarão letras, tintas, rolos, também de fotografias. Vamos ver isso de perto. Quando você utiliza, veja, você está fazendo um trabalho por escrito. Para alguns, esse trabalho por escrito é uma referência. Para outros, é a própria realidade. Para outros, é uma simulação para adequar o pensamento, e assim sucessivamente. De acordo com como você dimensiona isso, a sua EP vai tomar certas coisas, desde a literalidade até um elemento fictício para ela, né, que o ajude a pintar cenários, aprofundar, etc. Então, se você diz, eu sou um pássaro e continuarei leve, dependendo de como você estruturou isso, como isso entrou na formulação da redação, e não apenas da redação, a própria redação às vezes é um encarte na nossa vida. Dependendo de como faz esses elementos, a sua EP pode gostar muito e aceitar, não é? E trazer para você dizer, essa imagem é tão linda. E a pessoa começa a desenvolver com isso, às vezes, alguns caracteres daquilo que para ela é a liberdade do pasto, não é? Criando ninhos, como vocês viram, voando. As características de voar pode ser a liberdade, o amor, poesia de viver uma vida, a gratidão, ela pode trazer esses caracteres. Às vezes a pessoa faz uma redação linda como esta e depois passam os dias e ela sente uma estranha gratidão, uma emoção, algo, algo comovido diante de algo que até então ela sequer percebia. São áreas da EP que aceitam isso, que agradecem esse alimento, esses fatores. Por favor, tenham sempre presente que isso funciona tanto para os elementos mais sublimes e lindos, como muitas vezes para coisas feias e que a gente tem que ter prudência, tá bem? Por favor, nada de tomar aí licenças que depois acabam custando muitíssimo. Mas vamos supor que você tem um amigo, uma amiga que está aprendendo isso e que diz: ah, mas eu quero testar algumas coisas e tudo. A minha recomendação é: não faça isso, ok? Não faça isso. Ande em direção às coisas bonitas, ande em direção às bem-aventuranças, ao céu estrelado e lindo, aos pássaros, às brisas, ao amor, para lá, tá bem? E claro, cada um de nós tem suas escolhas. Aqueles que quiserem andar para coisas feias, o que que a gente vai fazer? Não é a recomendação. Colheita vem, ora mais, ora menos, com maior intensidade, com menor. Não é? Vamos semear coisas bonitas. O mundo precisa tanto, né, pessoal? De compreensão, de sabedoria, de profundidade. Não que isso signifique que as nossas vidas não terão perdas e tristezas, a gente terá isso, é parte da vida. A questão é que provavelmente passaremos por tudo isso com outras e muito diferentes concepções. O que seria só medo, perda, dor, etc., pode se transformar em inspirações, lágrimas de sabedoria e coisas assim. Vamos a mais uma redação. Temos muitas, nossa, muitas. Eu agradeço, viu? Por favor, podem continuar mandando. Na próxima semana nós continuaremos com esse exercício. Eu acho que ele é muito didático para o nosso crescimento. Vamos a essa última por hoje. Vivemos em uma época que se caracteriza por práticas, por ações que podem ser nocivas à construção humana. Sobremaneira por pensamentos instantâneos que podem prejudicar e invalidar atitudes ou ações sociais. Urge procedimentos de falas, escutas individualizadas. A ouvidoria é, quiçá, ditame para que prejuízos de toda a ordem e natureza sejam erradicados. A reflexão, stricto sensu, é de vital importância para fluir a calma do espírito alma na escuta do outro. Saber ouvir é deveras imprescindível para o perfeito pleito social, quiçá terapêutico para os nossos dias, com imensuráveis qualidades, podendo assim propiciar que o mundo da vontade e representação do outro seja atentamente discernido, cumprindo e respeitando assim que os sentidos e emoções, por exemplo, tenham respeito e guarida, inicialmente sem incursões de toda a ordem gênero de que estar a escutar. Enfim, entendemos que a prática da meditação propicia um tipo de encontro pessoal cauteloso, respeitoso, amoroso entre as pessoas. Essa redação, eu fiz vários apontamentos aqui, vários, vários, vários. Lembrem, quando vocês usarem palavras como imensuráveis, não é, indefiníveis, etc., a sua EP vai ficar rastreando. O que é isso que ele está dizendo ali? O que é imensurável? É mais interessante que no início, não é uma regra, mas para aqueles que precisam que seja assim, que definam o tamanho de um lago, como que eu tenho lá na minha casa, etc. Isso fica mais adequado e mais tranquilizador para alguns. Eu sei que a redação se pautou por fortes abstrações, mas lembrem, às vezes a pessoa que escreve essas abstrações, ela por dentro está vivendo fatores sensoriais, ela está vendo cenas ali. É a maneira de expressar. Então, precisamos saber se também é isso que está acontecendo. Também precisamos saber se o que ela está colocando aqui gera aqueles estados subjetivos de aprendizagem ou distensões. A pessoa sai fraturada com relação, às vezes, à aprendizagem, até bem distante, reproduzindo prejuízos e outras coisas. Outras vezes, não. Outras vezes, uma redação como essa é um preâmbulo à própria redação que vem em seguida, no sentido da pessoa poder aprofundar os elementos, construir, né? Mas tudo isso nós só temos como saber conversando com a pessoa, enraizando, verificando-se assim. Para muitos, uma redação como essa é um alento. Ela prepara para depois dar uma caminhada no parque. Para outros, não. Ela não cabe. Para cada um de vocês, é de uma maneira. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, que foi mais breve, por conta do workshop, que começa em alguns minutos. Mas semana que vem nós prosseguimos. Por favor, continuem mandando cartas, tá bem? Eu vou fazer como eu fiz hoje, vou aprofundar, ilustrar. Ainda na próxima aula faremos isso. De vez em quando, durante o curso, eu vou fazer essas paradas para fazermos esses ajustes importantes aí na caminhada. Vou desligar o gravador.